De facto, não podemos deixar de considerar que o investimento, que as possibilidades por via do PDR 2020 são úteis, mas por si só não são suficientes. E se retratarmos algumas situações relacionadas com investimentos de jovens agricultores na região, que agricultores que iniciaram sua atividade entre há 1 ou 2 anos, têm encargos financeiros derivados da sua comparticipação nos projetos de investimento e agora não têm nem sequer capacidade de crédito para fazer face à sua comparticipação, mesmo candidatando-se a estas medidas que agora estão ao seu dispor. Portanto, temos aqui um problema que vimos muitas dificuldades em ser solucionado com os níveis de intervenção do Estado que estão neste momento ao alcance dos agricultores.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado do PSD, Maurício Marques. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu cumprimento e saúdo a vinda daqui da Confederação Nacional da Agricultura, Confederação Nacional da Agricultura, o Engenheiro Pedro Santos e o João Filipe. E agradeço muito porque, afinal, não é só o PSD que diz que este Orçamento de Estado para 2019 não vem acrescentar nada na competitividade da agricultura portuguesa. Mas não é de estranhar, portanto, este orçamento que nos foi apresentado por um Ministro da Agricultura que disse aqui que o gasóleo verde era 50% do gasóleo normal. Portanto, esta afirmação repetidamente dada pelo Senhor Ministro é bem significativo da visão da realidade ou da noção que o Senhor Ministro tem da noção da realidade. E depois disse outra coisa em face de discussão do orçamento, que provavelmente tiveram a oportunidade de ver, é que a má execução do PDR 2020 é essencialmente por culpa dos agricultores e, portanto, das pessoas ligadas a este setor. A baixa execução é porque não tem havido capacidade do setor para cumprir os projetos e apresentar candidaturas. Esta é a primeira questão que eu gostaria que comentassem, é que como é que a CNA vê este dois tipos de informação aqui dada pelo Sr. Ministro em sede de discussão do orçamento. E repetidamente, se não viram, eu tenho a oportunidade de ver, porque é uma das coisas que eu até reproduzi na minha página das redes sociais, esta afirmação de que o gasóleo verde é 50% do normal, e até insinuou que eventualmente, se calhar, havia agricultores a fazerem deslocações com este gasóleo, coisa que não é verdade. E também a questão de responsabilizar o setor pela baixa taxa de execução do PDR 2020. Depois há algumas questões que lhe queria pôr em concreto. O PSD provavelmente apresentará, não me queria estar a antecipar, vão ser hoje anunciadas algumas propostas de alteração ao Orçamento de Estado que o PSD vai apresentar. Mas tem muito a ver também com a eletricidade verde e também com o gasóleo verde. E porquanto também consideramos que para aumentarmos a nossa competitividade, aumentarmos até o uso eficiente da água, era necessário haver uma outra visão e uma outra abordagem à questão da eletricidade verde. Queríamos também partilhar convosco a nossa preocupação sobre a floresta. A floresta, como é bem sabido, obriga a alguma estabilidade legislativa. E como tive a oportunidade de dizer ao Sr. Ministro, desde 2017, que temos assistido a uma sucessiva alteração legislativa e gostaria de perguntar à CNA como é que vê essa sucessiva alteração legislativa e também na floresta, como é que vem uma autorização que está prevista no orçamento, uma autorização legislativa para a criação de mais uma taxa sobre a floresta. Esta é, digamos assim, um cheque em branco que esta medida a ser aprovada pelo Parlamento vai dar ao Governo para legislar, criar mais um imposto que, conhecendo como conhecemos a cadeia, vai-se reproduzir depois, é no produtor, é sempre assim. Também fomos sensíveis e desde logo pusemos a questão ao Sr. Ministro sobre os efeitos da tempestade de Leslie. Nós tivemos a oportunidade de visitar a uma das zonas mais afetadas por esta tempestade, que foi o Baixo Mondego. Manifestámos na altura a nossa solidariedade para os prejuízos causados e alertámos o Ministro, fizemos inclusivamente perguntas sobre isso, e as medidas que foram anunciadas, na verdade, não conseguem fazer face aos prejuízos causados, e esperávamos também, que estávamos em sede de discussão e de apreciação do Orçamento de Estado, que este Orçamento tivesse alguma medida de forma a atenuar os prejuízos causados. Verificamos que assim não é, e portanto aqui pouco mais temos do que manifestar a nossa preocupação, porquanto verificamos que o Governo não está muito sensível às questões que foram aqui colocadas, quer por nós, quer também pelo setor. Eram estas as questões que eu gostaria daqui vos trazer.
Muito obrigado.
Sendo certo de que também deixava a preocupação sobre a catástrofe que assolou o país, essencialmente pelos incêndios de 2017, e que verificamos que, apesar da nossa insistência, apesar do Ministro aqui repetidamente dizer que está tudo bem, para nós pensamos que não está, mas de qualquer forma gostaríamos de também colher a vossa opinião sobre esta matéria, uma matéria que já dá algum tempo, mas que cujas medidas ainda não nos parecem que estejam a merecer os frutos devidos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado do Partido Socialista, Zé Rui Cruz, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, cumprimento o Sr. Engenheiro Pedro Santos e o Sr. Engenheiro João Filipe Batista, membros da direção da CNA. Acabámos de ouvir esta apresentação feita pelos representantes da CNA e mais recentemente o Sr. Engenheiro Maurício Marques, que faz sempre aqui este número do PSD na sequência da apresentação do orçamento feito pelo Sr. Ministro. Portanto, nós já conhecemos o registro do PSD, que é um registro já de disco riscado. O PSD esteve aqueles 4 anos e meio no Governo e nós já conhecemos qual é o registro do PSD. O PSD deixou a agricultura no estado que todos conhecemos e também já conhecemos o que é que disse o PSD na vinda do Sr. Ministro. Em relação à questão do PSD dizer que nada acrescenta, bem, de facto a pasta no governo anterior até era do CDS, portanto o PSD aqui até pode desviar um bocadinho para canto as suas responsabilidades, embora fosse a coligação a mesma. A questão do gás óleo, que o Sr. Deputado Maurício Marques aqui refere, o Sr. Ministro disse que havia uma diminuição no gás óleo, os 50% foi uma força de expressão, depois ele corrigiu que seria cerca de 30%, isso portanto é um pormenor que nem sequer interessa nós para aqui estarmos agora a chamar. A questão da má execução do PDR 2020, também aqui chamada, o que o Sr. Ministro disse não foi que a culpa era dos agricultores, o que o Sr. Ministro aqui disse foi que havia factos que por vezes levavam a que a execução não fosse possível por motivos diversos, que havia atrasos, porque havia questões diversas que não eram de responsabilidade do Governo e isso implicava que havia atrasos. Ele explicou isto muito bem a todos nós e não vale a pena estarmos aqui a fazer demagogia. Os atrasos são evidentes porque às vezes há questões de tempo. Ele falou inclusivamente de que muitos dos empreiteiros e das pessoas que podiam fazer as empreitadas atendendo às condicionantes que houve no ano, houve alguns que preferiram, por questões de custo, dos trabalhos a realizar, passar para o ano seguinte. Isto foi clara a explicação e, portanto, não vale a pena estarmos a fazer aqui esta questão. Sabemos também que o Governo anterior e a Ministra anterior fez aqui uma quantidade de habilidades no PDR 2020 e gastou muito mais do que aquilo que devia e, no quadro seguinte, neste Governo, houve necessidade de fazer uma quantidade de ajustamentos que todos sabemos que têm vindo a ser feitos. E, portanto, vamos lá todos a falar claro quanto ao que estamos aqui a falar. E nós percebemos muito bem o que nos trazem aqui. Sabemos muito bem as dificuldades que sentem no terreno e temos noção das vossas preocupações e acompanhamos muitas. Agora, este orçamento é um orçamento que, naturalmente, não é perfeito e nem estávamos à espera que viessem aqui dizer que estava tudo de acordo com as vossas intenções, mas tem sido dado passos importantes. E também temos noção que ocorreram duas situações que o Governo respondeu de uma forma que foi, eu, no nosso ponto de vista, que foi muito interessante, que não tinham acontecido no passado. Foi o caso dos incêndios de outubro, que tiveram uma grande dimensão. O número de pessoas afetadas foi muito grande, foi uma vasta área afetada. Eu sei que na zona do Sr. Deputado Maurício Marques existe ali um pequeno foco que faz alguma tensão, mas está localizado. E não quer dizer que também não possam ter alguma razão num sítio ou noutro, não é isso que eu estou a dizer. Mas no grosso da região as situações foram resolvidas. E a resposta do Governo foi uma boa resposta que foi dada atendendo à dimensão do problema. Em relação ao fenómeno mais recente, que teve o seu epicentro também no distrito, curiosamente, do deputado Maurício Marques, estão a decorrer, tanto quanto sei, o levantamento, curiosamente é sempre no distrito do deputado Maurício Marques, não sei se é por ele ser de lá, mas acontece mais na zona dele. Sei que está a ser feito o levantamento e estamos cá para acompanhar. E se houver necessidade, junto do Ministério, nós também termos aqui algum papel de... Sabemos que o PDR não consegue dar resposta a tudo, mas acho que o Ministério também será sensível para, se houver alguma necessidade de haver algum apoio adicional ou de fazer aqui um levantamento adicional, nós também estaremos aqui para acompanhar tudo isso. Depois há algumas questões que nos trazem aqui, que são questões que nós sabemos que já são recorrentes, que estamos já várias vezes nos trazem, mas que também não conseguimos perceber como é que se resolvem. A questão dos seguros agrícolas é uma questão recorrente, mas que não vimos aqui forma de resolver isto. Eu não percebo, quando falam na questão de fazer um seguro público, eu sinceramente nunca ouvi, nunca ninguém me explicou como é que isto se resolve fazendo um seguro público. Eu não sei como é que isto se resolve. O que eu sei é que em tempos esteve em risco este seguro como ele existe. E o que eu sei é que em algumas regiões o que foi feito foi os agricultores associarem-se e fazerem este seguro através de agregados dos agricultores. Acontece, por exemplo, na zona de Mamita da Beira, fazem através da cooperativa, associam-se e conseguem uma redução do preço do seguro, porque sei que de uma forma isolada é difícil os agricultores conseguirem fazer estes seguros. E o que eu sei é que esteve em risco esta continuidade e o Governo conseguiu a garantia de que o seguro se mantém. E quanto a todo o resto, há um conjunto de...
Sr. Deputado, agradecia que terminasse.
Só para terminar, a questão da análise dos projetos de PDR. Tivemos aqui também nesta mesma comissão a senhora diretora do PDR 2020, que explicou os motivos dos atrasos. Primeiro, quando chegou, a situação era catastrófica, e depois aconteceram a situação dos incêndios de outubro, que era urgente pegar nesses processos, e agora se calhar temos outro problema, que é também necessário pegar agora no Leslie, que são situações também urgentes. Se calhar vamos ter mais um bocadinho de atraso, mas são situações da contingência. Obrigado.
Muito obrigado. O Sr. Deputado Carlos Matias, do Bloco de Esquerda, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Engenheiro Pedro Santos e o Engenheiro João Filipe Batista, da CNA, e agradeço a panorâmica que nos traçaram das suas principais preocupações. Muito sucintamente, três ou quatro comentários. Em primeiro lugar, também nos preocupam as cativações, embora todos nós penso que temos presente o quadro macro em que é feita a gestão do Ministério da Agricultura, o quadro do Governo. Na verdade, enfim, nem todos os ministros são Centeno, mas Centeno paira sobre todos os ministros. E, portanto, quando se trata de fazer a gestão financeira, as imposições de Bruxelas e as exigências macro ao nível da União Europeia também se refletem. Refletem-se em todos os ministérios, também se refletem no Ministério da Agricultura e da maneira como é feita a gestão financeira do Ministério da Agricultura e, portanto, daí as cativações e, enfim, e outras formas mais ou menos sofisticadas ou habilidosas de fazer a gestão financeira e garantir que no final do próximo ano o déficit esteja a zero, a zero ponto qualquer coisa. Portanto, isso, evidentemente que isso feito à custa dos agricultores, nós não aprovamos, nós não concordamos com esse tipo de práticas. económicas, achamos que o essencial é responder aos problemas das pessoas concretas, dos trabalhadores, e muito concretamente, neste caso, responder aos problemas dos agricultores. É essa a nossa opção e, portanto, daí a nossa divergência que temos com o Partido Socialista e com o Governo nesse tipo de conciliação com imposições que não têm em conta os interesses do nosso país e dos nossos agricultores. Depois, é evidente que concordamos que é necessário fazer um reforço técnico e logístico, reativar a extensão rural, o apoio técnico dos agricultores, assim como seria necessário e desejável que o Estatuto da Agricultura Familiar fosse mais definido, enfim, mais definidas, mais concretizadas as consequências desejavelmente boas que o Estatuto da Agricultura Familiar deve ter. Penso que terão presentes as respostas do Sr. Ministro a esse tipo de objeções, é que trata-se uma questão de prioridade na atribuição de benefícios que estão já consagrados, enfim, vamos ver com alguma expectativa se isto efetivamente dá alguma coisa de muito positivo, mas enfim, também temos algumas reservas à fórmula um pouco evasiva e pouco concreta com que este estatuto foi concretizado. Sobre duas questões eu gostaria de me referir de uma forma mais detalhada. O primeiro é o sistema de seguros agrícolas. Já foi referido, e estamos inteiramente de acordo, que o sistema de seguros não é bom, não responde o sistema de seguros. Não responde, nomeadamente, a situações como aquela do furacão Leslie ou outras que existem, de pragas que atingem a fruta, etc. Eu ando aqui há 3 anos a ouvir que o sistema de seguros é bom. Finalmente ouvi dizer que o sistema de seguros tem que ser alterado. O Sr. Ministro, no debate que houve na especialidade, disse que, afinal de contas, de facto, o sistema de seguros tem que ser alterado. E introduziu o que me pareceu uma reflexão em voz alta, que é de que o sistema de seguros seja dirigido por um sistema de mútuas, eventualmente dirigido por associações de agricultores, organizações de produtores, enfim. É uma ideia que também não desenvolveu muito, penso que ainda estará a elaborá-la. Penso que o Sr. Ministro também tem direito a ter o seu tempo de reflexão sobre as coisas, até porque andou não sei quantos anos a dizer que ele era bom, enfim, estará na sua fase de luto para concluir que afinal o sistema de seguros, afinal, não responde. O controle público parece-nos uma boa medida, nós também defendemos o controle público, muito embora também não seja um remédio santo, passo o plebeísmo. Basta ver o que acontece aqui mesmo ao lado em Espanha, que ainda há pouco tive a ver uma notícia em que o sistema de seguros feito através de uma pool de seguradoras sob controle público, em que existem protestos de produtores de cereja porque aumentaram os prémios de seguros em 20% e 30%. Portanto, isto também depende de quem tem a mão no público. Se for, enfim, um governo mais sensível aos interesses dos agricultores, provavelmente o sistema funcionará bem. Se for alguém que tenha mais em conta os interesses das seguradoras, o sistema continuará a não funcionar por aí além. Muito embora nós defendemos com certeza que é por aí que se deve avançar. Portanto, de facto, o sistema é caro, é ineficaz, não cumpre boa parte das situações e, portanto, tem que ser corrigido. Compras públicas. Nós achamos também que tem que haver compras públicas e, inclusivamente, apresentámos um projeto de lei aqui há uns anos, em que o Partido Socialista também apresentou e outros partidos também apresentaram, mas esse projeto de lei e o trabalho que foi feito sobre esse projeto de lei esbarrou numa realidade, que é num Código de Contratação Pública. E o que é que aconteceu com o Código de Contratações Públicas? O Código de Contratações Públicas, que foi revisto, salvo erro, em 2016 ou 2017, agora falha-me já exatamente a data, e que transpôs para o direito português diretivas europeias, não aproveitou toda a margem que as diretivas e os regulamentos europeus permitiam que tivesse. E, portanto, pode dizer-se que, neste caso, a transposição foi feita por alguém que foi mais papista que o Papa. E nem sequer o pouco, alguma abertura que podia haver para que pudesse haver privilégio das compras locais nas aquisições locais, nem sequer isso foi aproveitado. Portanto, aquele Código de Contratação Pública tem que ser revisto. O Sr. Secretário de Estado já reconheceu também isso e registro que na revista que está a ser distribuída da Rede Rural, aqui o Sr. Secretário de Estado, Miguel Freitas, escreve que as compras públicas são essenciais para amarrar a produção à produção local, às comunidades locais. Portanto, espero que o Sr. Secretário de Estado seja consequente e que promova uma urgente revisão do Código de Contratações Públicas, dentro das balizas que são aceites das imposições europeias, mas que ao menos se aproveite aquilo que é possível fazer, porque realmente nós concordamos que tem que haver, as compras públicas devem privilegiar a produção local como forma de melhorar, inclusive o abastecimento dos refeitórios públicos, melhorar a qualidade das refeições que são servidas e promover o desenvolvimento local. florestas. Bem, o deputado Maurício
Marques... Senhor deputado, agradecia que terminasse, faz favor.
Eu vou terminar. O deputado Maurício Marques queixa-se da instabilidade legislativa, não me lembro dele se queixar quando foi feito o rejar da ministra Assunção Cristas. Nessa altura, a mudança, por vistos, era boa. Agora, as mudanças são más. Pronto, cada um faz a sua leitura. O mal não está em mudar ou não mudar. O mal está em mudar para melhor. Porque se está mal, muda-se. Portanto, é isso. E, portanto, nós preocupa-nos muito as dificuldades que existem na comparticipação nacional nas organizações produtoras, nas associações de desenvolvimento local para o desenvolvimento de projetos de florestação. Achamos que deve ser criada uma medida de crédito bonificado com o apoio do Estado, de um mecanismo qualquer de garantia, de um crédito de garantia, enfim, um mecanismo que permita dar músculo financeiro às organizações produtoras e às associações de desenvolvimento local para a sua comparticipação nestes projetos, porque senão muitas não vão poder garantir, inclusivamente, a concretização de projetos a que se candidataram. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Hilda Araújo Novo, do CDS-PP. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento, em nome do CDS, a presença dos senhores representantes da CNA, o Sr. Engenheiro Pedro Santos e o Sr. Engenheiro João Filipe Batista. E nós, no CDS, não iremos agora escalpelizar o que foi referido ou questionado pelos senhores deputados que o fizeram antes do CDS, mas gostaríamos sim de reafirmar a nossa posição e leitura quanto ao Orçamento de Estado, que é o que essencialmente nos traz aqui e que já referimos a quanto da audição do senhor Ministro, porque para nós o Ministério da Agricultura apresenta um conjunto de medidas que parecem boas, mas que, penalizado, para nós é um orçamento de aparências e ilusões onde pouco é o que parece. E que para nós também a agricultura, neste Orçamento de Estado, não constitui uma verdadeira prioridade para o Governo. Entendemos que é, de facto, uma oportunidade perdida no que diz respeito àquilo que seria de aproveitar a dinâmica do investimento das empresas do setor e potencial ainda mais. O Sr. Ministro afirmou repetidas vezes que o orçamento do Ministério aumenta em 2019 para, em relação ao 2018, quando na nossa leitura, na realidade, desce 8%. Aliás, usa todos os anos o termo comparativo e o indicador de despesa total, e este ano utiliza apenas o indicador de despesa efetiva. Mas a verdade é que tem executado sempre abaixo do orçamento, pese embora vir sempre fazer comparações com o governo anterior, sem apreciar o seu próprio desempenho de 3 anos de uma forma isenta. Mas voltando ao Orçamento de Estado, diz, por exemplo, que vai aumentar as verbas disponíveis para o PDR 2020, nomeadamente pelo reforço da comparticipação nacional, mas afinal não é bem assim, porque para nós, os 126 milhões que o Sr. Ministro supõe gastar não chegam para pagar nem metade da despesa que já está contratada. E o histórico dos pagamentos do PDR 2020, sempre abaixo dos 6 milhões, em comparação com o histórico do pagamento do anterior programa, o PRODER, deixa-nos muitas dúvidas quanto ao facto da execução vir a melhorar significativamente. Também fala que vai apostar na execução dos fundos da área da floresta e que se compromete a gastar mais de 100 milhões no PDR 2020. Na nossa análise, essa verba não chega para pagar os 170 milhões dos projetos contratados na área da floresta que ainda nem sequer foram pagos. Aliás, em matéria do PDR 2020, o Sr. Ministro afirma que todos os pedidos de pagamento estão liquidados e que se não há mais pagamentos, ainda a culpa é dos agricultores que não apresentam as suas despesas. O que para o CDS é inaceitável, porque omite os casos de projetos que estão presos nos controlos de qualidade ou nas teias da burocracia dos licenciamentos, fora os que estão no pipeline das aprovações. Também fala, e acho que ouvi referir, o reforço do pessoal, e que afinal não é bem assim, porque ele fala, se não me falha a memória, em 588 pessoas e apenas 203 é que são integrados na OBRIPAP, e o orçamento só prevê 1,1 milhões de aumento da despesa com pessoal, que representa cerca de 3 mil euros por trabalhador por ano e que é manifestamente insuficiente. De qualquer das formas, nós, isto foi algumas das, foram algumas das observações que fizemos a quando da audição do Sr. Ministro sobre o Orçamento de Estado, e fizemos já e demos nota de algumas das propostas do CDS, que nós entendemos, não vou agora aqui estar a referir, mas nós entendemos que a sua aprovação fará do Orçamento de Estado, não um bom Orçamento de Estado, mas para torná-lo melhor. E, portanto, compete aos partidos que o suportam, que olhem para as propostas do CDS pela sua qualidade e não pela bancada, para, como sendo um bom contributo para melhorar o orçamento do Estado para os agricultores. De qualquer das formas, quanto às questões levantadas expressamente pela CNA, tomamos a devida nota e teremos, obviamente, em consideração. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado do Partido Comunista Português, Bruno Dias. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Comissão Parlamentar de Agricultura e Mar, Sras. E Srs. Deputados. Eu gostaria de começar por cumprimentar o Sr. Engenheiro Pedro Santos e o Sr. Engenheiro João Filipe Batista, cumprimentar a Confederação Nacional da Agricultura, agradecer muito o contributo que trazem, porque efetivamente nós estamos perante uma discussão que tem vindo ao longo dos anos, do nosso ponto de vista, a ganhar muito com este contributo incansável que a CNA tem trazido para o debate da política agrícola do nosso país e principalmente também como fator de afirmação das especificidades relativamente aos interesses e aos anseios da agricultura familiar do nosso país e dos pequenos e médios agricultores. E eu gostaria de começar por valorizar muito esse elemento, porque na agricultura, como praticamente tudo na vida, isto não é tudo igual, isto não é tudo a mesma coisa e, portanto, temos que olhar para a especificidade da realidade da agricultura familiar e da pequena e média agricultura, dos pequenos e médios agricultores. Permitam-nos também saudar não só a iniciativa da CNA e a intervenção da CNA, mas também a própria movimentação, a organização, a luta dos pequenos e médios agricultores, de que se destacou no passado dia 8, os senhores referiram, a jornada que trouxe a Lisboa milhares de pequenos agricultores, pequenos e médios agricultores, e que apresentou elementos de afirmação, elementos de reivindicação e de proposta que nós também temos em conta e que valorizamos, inclusive nas matérias que aqui referiram, o Orçamento de Estado, mas não só, as questões do problema antigo dos preços à produção e do escoamento dos produtos e dos custos dos fatores de produção, bem como a questão da política agrícola comum pós-2020, aliás, gostaria de também valorizar e saudar o contributo que a CNA trouxe, na altura, através também do Sr. G. Pedro Santos, à audição que a Comissão Parlamentar eventual para acompanhamento à estratégia pós-2020 dos fundos comunitários realizou recentemente no Alentejo, em que a vossa contribuição também foi importante neste domínio. Nós temos tido uma afirmação muito, muito clara de uma crítica construtiva, digamos assim, em relação à política agrícola e às opções do ponto de vista orçamental neste domínio. E o debate com o Sr. Ministro, a audição do Sr. Ministro da Agricultura na Comissão Parlamentar, esteve o meu camarada deputado João Dias, em nome do PCP, a chamar a atenção para aquilo que para nós são avanços insuficientes. Não estamos a falar daquilo que estamos a desmantelar da agricultura, que era o que já tivemos no passado, e portanto a discussão hoje não é sobre razia à produção nacional, como já tivemos que discutir, estamos a discutir os avanços por serem insuficientes e portanto estamos a discutir em que medida é que temos que ir mais longe, que é diferente de fazer uma espécie de barreira ou de resistência à ofensiva contra a produção nacional, contra a agricultura familiar, como o ignorar completamente. Verdade seja dita, do ponto de vista do Orçamento de Estado, temos a mesma leitura, convergimos com aquilo que foi aqui dito pelos senhores relativamente ao apagão autêntico que existe em termos do orçamento, em termos das próprias opções do plano e das medidas orçamentais relativamente à agricultura familiar. E isso é uma preocupação que nós sublinhamos, os senhores deputados ouviram, da parte do PCP. Por outro lado, também chamamos a atenção para um aspecto que foi aqui referido, precisamente, que é o aspecto da insuficiente execução orçamental, insuficiente execução das verbas previstas, que depois, na verdade, não se concretizam, não se aplicam, ou então os aumentos de verba que surgem no papel, mas que, na verdade, são transferências dentro do mesmo grande setor, digamos assim, entre subsetores, a questão da floresta que foi aqui colocada, e também aquilo que nós temos vindo ao longo dos anos a chamar a atenção, que é não se está a concretizar tudo aquilo que se anuncia, tudo aquilo que se prevê até em termos orçamentais. O caso do ISNF e dos quadros de pessoal é claramente um exemplo disso. Consideramos ainda que é fundamental, e não deixamos de sublinhar este aspecto, temos vindo ano após ano a chamar a atenção para isto, que é preciso inverter de forma efetiva aquela política que ao longo dos anos foi aplicada, e em particular no governo anterior, não só no governo anterior, mas muito no governo anterior, que foi o desmantelamento de serviços públicos e encerramento de direções regionais da agricultura em áreas fundamentais para a vida dos produtores e da agricultura familiar. Estou-me a lembrar da questão do Oeste, por exemplo, que foi uma questão que acompanhámos em particular, mas gostávamos também de colocar esse aspecto aos senhores da CNA, esse aspecto dos serviços públicos e da proximidade, porque o técnico estar no terreno faz toda a diferença para a agricultura familiar, para os pequenos e médios agricultores. Para terminar, um aspecto que eu gostava para tentar, peço desculpa, já estou a esgotar o tempo, a questão dos seguros, e eu fazia um parênteses, que é, aliás, à semelhança, quem diz seguros diz até, por exemplo, o setor da energia, né, e combustíveis, etc., que é o quê? O caráter público, a gestão pública, constitui uma condição que, não, do nosso ponto de vista, não é suficiente, mas é necessária. Pode ser pública e ser uma desgraça, se as políticas forem conduzidas no sentido contrário àquilo que deve ser feito. Mas aquilo que está hoje colocado é claramente insuficiente. Há um aspecto que tem a ver com os seguros públicos que o PCP tem vindo a colocar, inclusive até no plano da União Europeia, através do Parlamento Europeu, o nosso camarada João Ferreira e Miguel Viegas e João Pimentel Lopes colocaram esse aspecto junto do Parlamento Europeu, junto da Comissão Europeia, sobre os meios que poderão existir, os recursos que poderão existir, para que também essa resposta, que hoje não existe ao nível dos seguros, para os pequenos e médios agricultores, para a agricultura familiar, seja um aspecto que seja efetivamente tratado de uma forma diferente e que haja uma resposta efetiva. Muito obrigado,
Sr. Deputado. Bruno Dias. Para responder, tem a palavra o Sr. Giro Pedro Santos ou o João Filipe Batista, e pedi à minha colega Rosa Maria Albernaz que conduzisse os trabalhos durante uns momentos, está bem? Faz favor.
Pode, faz favor. Pode sentar-se. Muito obrigado, Srs. Deputados. Tentar. São 10 minutos outra vez, não é? Mais ou menos. Em relação à primeira questão do Sr. Deputado Maurício Marques, do PSD, e do valor do desconto do gasóleo agrícola, a correção foi feita logo na discussão, ou seja, não é 50%, a correção foi feita, foi corrigido, o Sr. Ministro foi corrigido logo pelos deputados, parece-me, em relação ao real valor da ajuda do gasóleo agrícola e do gasóleo verde. Mas nós até podíamos pegar nesse 50% e que o Governo nos aplicasse para o ano. Até poderíamos continuar com esse valor dito e que ele fosse aplicado no Orçamento de Estado de 2019, já era uma melhoria, já era um aumento em relação àquilo que é atual, que são os 30%, anda à volta de 30%, 33%, também tem muito a ver com o valor do gasóleo geral, porque não é uma percentagem, é sim um valor fixo, e quanto mais alto estiver, menor é a percentagem de desconto, mas ok, isso vale tentar nessas contas. Depois, a questão do PDR 2020, colocada basicamente por todos os grupos parlamentares. A primeira questão, que eu acho que nós devemos, que é para não gerar confusão, que a dada altura isto depois gera confusão. A subexecução de 2018 não está relacionada com qualquer subexecução do PDR 2020. Não está. Essa rúbrica é executada a 100%, ou seja, ou perto dos 100 milhões de euros, ou 102 milhões de euros, que estavam orçamentados com participação nacional do PDR 2020 em 2018, o Sr. Ministro da Agricultura, na audição que fez convosco, disse que eram executados a 100%. Se são executados a 100%, o PDR 2020 em nada tem a ver com qualquer subexecução do orçamento geral do Ministério da Agricultura. Porque se há com participação nacional a ser gastado, depois o FEADER que vai por aí. Ou seja, no PDR 2020 nós podemos vir a ter para a frente um problema de execução, porque temos um valor de taxa de compromissos muito elevado face àquilo que está executado. E aqui isto pode vir a ser problemático daqui a uns anos, se esses projetos que estão comprometidos, ou a verba que está comprometida, não vierem a ter execução. E isto é uma análise que tem que ser feita, nomeadamente com as questões das operações de limpeza, que tem que ser dentro é uma questão do ciclo de vida do próprio programa. Agora, neste momento, não há um problema de subexecução no PDR 2020, não há, ou seja, a verba é gasta. Se houvesse, a verba não era gasta. Acho que é simples a conclusão. Agora, que de facto há muitos problemas no programa A, e que ele nasceu muito mal, nasceu, quer dizer, nós, a CNAT há vontade para expressar, porque nós tivemos propostas muito concretas que não foram aceitas pelo governo passado, a forma como o programa arrancou com uma gestão mais a pensar nas eleições do que propriamente tendo em conta a capacidade da administração de dar resposta depois aos vários concursos que foram abertos, isso é um facto que depois se transporta para a frente. Agora, já lá vai muito tempo. Ou seja, nós e os problemas não são só por causa de aumento de trabalho em relação às várias catástrofes que foram acontecendo nestes anos. Quando, por exemplo, a nível dos pequenos investimentos, que deviam ser projetos simplificados, ou seja, que devia ser aquilo que era mais simples de entrar, que nós estamos a falar em projetos que, se calhar, a maior parte deles não chegam aos 20 mil euros, em termos de médios, em que é feita uma avaliação por parte dos grupos de ação local e o IFAP faz, até há bem pouco tempo, isso agora entretanto foi alterado, mas até há bem pouco tempo, voltava a avaliar, ou seja, um controle a 100% daquilo que estava a ser feito, é claro que isto tem que atrasar. Quando o agricultor recebe uma primeira avaliação a dizer sim senhora, está tudo ok, pode avançar, e depois recebe uma outra do IFAP, não, afinal, isto é para cortar. Isto não é um problema de aumento de trabalho, é um problema de organização e da forma como as coisas são feitas. E que também tem muito a ver com como o programa foi construído. É um facto. Quando estamos, por exemplo, a falar na questão que aqui foi referido pela senhora deputada do CDS, dos pedidos de pagamento, ele realmente não há grandes atrasos nos pedidos de pagamento, naqueles que terminam a sua avaliação e entram para pagamento de facto. Agora, o problema é chegarem ao estado de pronto para ser pago. Ele tem uma figura qualquer que agora não me recordo. Mas, ou seja, é até a avaliação está terminada, o problema é esse. E esse nunca entra nas estatísticas. De facto, esse valor até. Qual é o valor, neste momento, da despesa que foi submetida pelos agricultores, pelos promotores, e que não é paga por falta de validação dos serviços do Ministério da Agricultura. Esse valor ninguém conhece. A Autoridade de Gestão do BDR 20 deverá conhecer, ou o IFAP, mas não é público. E, de facto, nós estamos a entrar num ciclo do programa em que vamos ter que nos preocupar muito mais com esta parte dos pagamentos do que propriamente da apresentação de candidaturas, porque a taxa, como eu referi há pouco, a taxa de compromissos é uma taxa de compromissos muito elevada, e agora há de facto que pôr em marcha tudo isto, porque acaba por ser muito pior ainda, porque os agricultores já fizeram o seu investimento, as despesas estão pagas, e se tiverem 2, 3, 4, 5 meses à espera que lhe seja ressarcido, pode ser a questão da viabilidade ou não da exploração em termos futuros. Ou seja, PDR 2020, execução anual, não há qualquer tipo de problema, pode haver em termos futuros, e isto é uma análise que tem que ser feita. Achamos que este ano é 19% em termos com participação nacional, para o ano será 22%, mas aquilo que o regulamento permite é que vá aos 25%, e nós não nos podemos esquecer, quando foi das primeiras propostas em termos de orçamento do Estado para a próxima PAC, em que passava para 30% em termos de comparticipação nacional, o Sr. Ministro da Agricultura veio dizer, bem, enquanto eu for Ministro, não há problema nenhum que temos os 30%. Então, mas não é preciso esperarmos pela próxima PAC. Podemos passá-lo já agora para 25%, porque o setor precisa deste dinheiro. Há milhares de candidaturas de pequenos investimentos, de investimentos de maior dimensão, que acabam por ficar, que têm até uma, que são aprovadas, mas que depois não são contratadas por falta de dotação orçamental, ou seja, que vão transitando, caem ali naquele livro de transição, a maior parte das vezes os promotores acabam por desistir, mas há aqui necessidade de apoios e há intenções de investimento, e não só isso, e há também outras medidas. Por exemplo, uma medida que nós consideramos fundamental para aquilo que é a agricultura familiar e muito importante para os territórios, tem a ver com a manutenção da atividade agrícola em zonas desfavorecidas. Esta medida, neste momento, por gestão financeira, está sem dinheiro para pagar o último ano. Aquilo que nos foi dito, não há problema, que até 2020 ela será reforçada. Mas ela tem funcionado, entre aspas, o porquinho mielheiro, e nas várias alterações financeiras que vão sendo feitas, vão sendo retirados valores financeiros à medida da manutenção da atividade agrícola das zonas desfavorecidas, por exemplo, para a produção integrada, que é onde estão os buracos dos tais 200 milhões de euros, que também ninguém sabe muito bem se ainda são 200 milhões ou se é outro valor qualquer, porque as contas não foram atualizadas ainda. Ou seja, o PDR 2020 precisa de mais dinheiro, e se há essa possibilidade de no futuro ir até aos 30%, nós dizemos o futuro é agora e poderá fazê-lo já. Depois, em termos da floresta, de facto, quando se muda para melhor, as alterações são bem-vindas. Agora, aquilo que nós consideramos é que o que existia na floresta não era um problema de produção legislativa, principalmente de legais, porque as leis existiam, mas sim de aplicação das próprias leis. E nós podemos produzir não sei quantos decretos e portarias, mas se depois não tivermos capacidade para as aplicar, vai dar ao mesmo. E depois há uma outra questão que nós também consideramos essencial nesta questão da floresta, que é o que nós, de facto, temos vivido uma produção legislativa tremenda. Até a nós que lidamos com isto no dia-a-dia é uma grande dificuldade de conseguir acompanhar o que vai sendo e o que vai sendo executado, quanto mais um produtor florestal ou um pequeno produtor florestal que vai ter que lidar com isto tudo. Mas o que vemos é que em nada se toca naquilo que para nós é fundamental, que é os preços da madeira. Ou seja, enquanto nós continuarmos, e hoje está a haver uma reunião do Conselho Florestal Nacional, onde se vai discutir mais uma vez esta questão, e a CNA vai mais uma vez pôr a questão dos preços da madeira, mas é que em nada daquilo que foi feito se toca nesta questão fundamental. E enquanto a madeira for paga aos preços que estão a ser pagos aos produtores, não há, podemos ter a melhor forma do mundo no papel, mas ela não vai resultar. A não ser que o objetivo seja, de facto, concentrar isto em meia dúzia de entidades de gestão florestal e esquecermos que os pequenos proprietários também podem ter floresta em termos de propriedade florestal. Depois, uma outra questão também aqui referida em relação à taxa que está lá prevista. A taxa é uma incógnita, não é? Ou seja, aquilo, o que diz é que é uma taxa para quem usa a floresta ou explora a floresta de forma intensiva para depois aplicar em espécies, espécies autóctones ou uma floresta multifuncional. Não fazemos a mínima ideia do que é que ali está, precisamos de muito mais informação, temos muitas dúvidas da criação deste tipo de taxas ou quando se liga a existência de um serviço ou a comparticipação de um serviço a uma taxa. E o melhor exemplo que nós podemos dar disto é aquilo que se passa com a taxa de segurança alimentar mais, que eu não falei nisto, e que com a questão da sanidade animal. Ou seja, criou-se uma taxa para financiar a questão da sanidade animal, e que agora, por problemas de cobrança, que o Pingo Doce continua, ou melhor, a Jerónimo Martins, continua-se a dar ao luxo de não a pagar, não há dinheiro para depois responder àquilo que são as exigências da sanidade animal, e, nomeadamente, fala-se mais uma vez em aumentar aqui os custos com a recolha de cadáveres, ou seja, os custos ao produtor. De facto, ou seja, temos muitas dúvidas neste tipo de ligações, vamos ver que taxa é que virá aí, mas não temos ainda matéria para nos pronunciarmos. Depois, em termos dos seguros, as mutualidades, de facto, podem ser uma forma. Agora, tem que haver uma gestão pública, e essa gestão pública, é claro que, consoante aquilo que são o Governo, poderá ter uma sensibilidade melhor ou menor, mas isso depois já caberá ao povo português dizer quem é que vai ter essa capacidade. Agora, o que nos parece é que, por si só, sem haver aqui, por parte de regras concretas, de que um sistema de seguros tem que existir para apoiar os agricultores, e nomeadamente chegar aos pequenos e médios agricultores. Porque também há outra coisa aqui que é importante, portanto, quando se fez esta alteração, o CIPAC tinha deficiências, fez esta alteração ao CIPAC e aproveitou-se a questão da PAC, neste caso, era neste quadro comunitário, já poder financiar também estes sistemas de seguros e passou-se isto para dentro do PDR 2020. A opção, aquilo que nos foi vendido nas várias discussões que tivemos, é que isto seria para ser universal. E está muito longe de ser universal, e mesmo se sintam longe de ser universal, é mais uma medida que em 2020 não tem dinheiro. E essa, até agora, se nada for feito, em 2020, não vai haver dinheiro, porque o PDR, ela foi feitas as contas com o que está orçamentado para a medida a nível do PDR 2020, com aquilo que são os gastos anuais, em 2020 não há dinheiro. Então não há dinheiro, não se apoia. Ou seja, como é que vai ser feito? É mais uma necessidade dentro do PDR 2020 que tem que ser acautelada. Daí que também esta questão de aumentarmos a comparticipação nacional. Eu acho que respondi ainda na questão do encerramento dos serviços públicos e desta necessidade de termos direções regionais ao serviço do Estado próximo das populações. E que não é só uma necessidade, de facto, da parte da agricultura. É todo um conjunto de serviços, seja desde escolas, à questão da saúde, transportes, quer dizer, é tudo o que, de facto, não pode ser disso. Quando falamos de uma política de desenvolvimento rural, não se pode dissociar umas coisas nas outras, das outras. Mas na questão da agricultura, o que vemos é, de facto, um desfalque tremendo a nível das direções regionais da agricultura. As direções regionais da agricultura, hoje, os serviços servem basicamente para controlar. Para controlar ou as ajudas diretas do PDR 2020 ou para analisar projetos. Nós, os laboratórios do Estado estão como estão. Bem, o que diz, bem, mas essas competências vão sendo transferidas para as organizações. Mas, quer dizer, o Estado aqui tem que ter um papel fundamental. Até porque, muitas das vezes, essas transferências essas competências são transferidas sem, depois, a parte financeira. E a única maneira, depois, que há para garantir isso é por o agricultor a pagar. Quando nós estamos a falar em pequenos e médios agricultores, isso torna-se ainda mais complicado. E daí também se vê o estado das organizações, o privilégio que muitas organizações têm, ao contrário de outras, mais ligadas à pequena agricultura, como a da CNAE, e as dificuldades que têm em estar no terreno também por isso. Mas o papel das organizações de agricultores não se sobrepõe àquilo que é o papel do Estado no acompanhamento, no papel de extensão, de investigação e de acompanhamento da pequena agricultura. Porque, senão, a investigação será sempre promovida, por exemplo, e quando estamos a falar em termos de investigação e transferência de conhecimentos, será sempre promovida para aquilo que é a forma mais fácil de gerar lucros e não está preocupada com se o pequeno agricultor no meio da Serra da Estrela consegue manter a sua atividade e consegue pastorear, por exemplo, os seus animais. Quer dizer, há aqui uma necessidade, de facto, muito grande também nesse sentido. E depois, todos os processos burocráticos que estão, que hoje um agricultor tem que passar, mesmo até a nível das ajudas, que continuam a ser um bloqueio e que, se o Estado não der a resposta, continuam a ser um bloqueio ainda pior. Ou seja, a parte burocrática, por exemplo, da aplicação da PAC, pode ser ainda muito mais complicada se uma coisa que deveria demorar 15 dias a ser feita demora 3 ou 4 semanas porque não há capacidade de o fazer. Ou se, por exemplo, questões que uma visita de... É mesmo para me calar, não é? Sempre. Já estou mesmo a alongar-me, só mesmo para terminar e para concluir o raciocínio. Se, por exemplo, as visitas de campo, que são essenciais muitas vezes, que são feitas pelas direções regionais de agricultura e que são essenciais para validar pagamentos, se demorarem um ano, e nós temos visitas de campo com atrasos com mais de um ano a serem feitas, isso de facto é uma perda de rendimento até para a economia, porque aquele dinheiro deixa de entrar na economia rural. Desculpa, acho que nesse momento não sei os vossos de casa.
Muito obrigado. Penso que da parte dos grupos parlamentares não querem fazer mais nenhuma pergunta, nenhum comentário. E temos outra audição a decorrer. Eu então queria agradecer à CNA, na pessoa do engenheiro Pedro Santos e o engenheiro João Filipe Batista, a vossa prestação e o facto de terem aqui vindo falar connosco. Da parte dos senhores deputados, também muito obrigado e uma boa tarde. Só pedia que os senhores coordenadores ficassem só 5 minutos, está bem? Para resolvermos aqui uma questão de última hora.